Se alguém me falasse há 5 anos que hoje eu estaria fazendo um período sabático, eu daria uma grande risada e falaria que isso nunca foi um sonho meu. E não estaria mentindo, porque realmente nunca havia sido mesmo. Até que algo mudou. E hoje é exatamente isso que eu estou fazendo: tirando um período sabático e viajando com a minha família. Como eu me planejei para isso? É o que eu vou contar no episódio de hoje.
Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Olá, olá. O episódio de hoje é um misto de emoções. Eu estou na iminência, no dia dessa gravação, hoje é dia 19 de abril, de realizar um grande projeto pessoal, que vai ser um período sabático com a minha família. Quando você estiver ouvindo esse episódio, que provavelmente vai ser na segunda quinzena de maio, mas em algum momento em maio, eu já estarei viajando, então eu acredito que eu já vou estar realizando esse sonho. Mas eu quero falar hoje, até exatamente antes de viajar, eu ia ver que a gente achou que seria melhor eu gravar antes de viajar, para justamente contar como é que foi esse caminho até a iminência de realizar esse objetivo. E é muito doido porque os nossos sonhos, eles mudam, né? A gente fala pouco sobre isso, a gente fala muito sobre grandes sonhos e tal, mas que nossos sonhos mudam também. E como eu adiantei na introdução, tirar um período sabático nunca tinha sido um sonho, nunca. Eu sempre, nem para mim nem para o meu marido. A gente sempre amou viajar. A gente está junto há quase 20 anos e a gente não viajou sempre desde o início, mas de 2013, 2012, 2013, 2012 foi o ano que eu me casei, até 2019, a gente viajava muito, assim, bastante mesmo. Virou uma prioridade. A gente deixou de viajar durante muito tempo para depois isso ser uma prioridade. E eu sempre achei que fosse continuar sendo uma prioridade para mim depois que eu tivesse filho. Para vocês terem uma ideia, meu filho estava, sei lá, com 2 meses, a gente já estava com viagem programada, a gente ia para Portugal, tudo comprado, já passaporte tirado, passagem, tudo. E aí todo mundo sabe, veio a pandemia e misturou todos os planos, né? Porque a gente ia em abril, a pandemia começou em março. E eu sempre achei que eu fosse aquelas pessoas, tipo assim, não, filho tá aqui, eu vou continuar viajando do mesmo jeito que eu viajava antes. Na minha cabeça era assim. Só que não foi bem isso que aconteceu. Primeiro, eu tive uma viagem desmarcada, que obviamente causou uma frustração em mim, como causou né, em milhões de pessoas no mundo inteiro, cada um com seu tipo de frustração. Isso aqui era um problema micro perto do que a gente estava passando, mas fato é que eu ficava com aquela cabeça: ah, vou planejar o quê? Não vou poder fazer nada mesmo e tal. E com isso o tempo foi passando, e conforme meu filho também foi crescendo ali, com 1 ano, 2 anos, mesmo com a gente já tendo a possibilidade de viajar, com 1 ano ainda com muita cautela, mas com 2 anos e tal, eu acabei não querendo mais fazer as viagens do jeito que eu fazia antes. Não queria. Eu queria simplesmente poder viajar, mas sem ter que passar um tempo longo num voo. Eu falava assim: ah, viajar para passar 10 dias fora já me deu uma preguiça que eu não quero. Eu quero fazer outro tipo de viagem, mais light aqui, e sem também gastar uma fortuna para ficar 10, 15 dias fora, sabe? Gastar uma grana com a passagem. Aquilo, sei lá, não estava muito fazendo sentido para mim. Então, ter um período sabático então com meu filho com 1 ano nem passava pela minha cabeça. E aí você deve estar se perguntando: pô, cara, mas seu filho é pequeno ainda, tem 4, então lá onde que surgiu essa ideia? Foi ontem? Não, não foi ontem. O que que aconteceu? Acho que uma série de coisas, na verdade. A primeira delas é que um dos meus grandes sonhos, esse continua sendo, e do meu marido também, era que quando o nosso filho estivesse fazendo uma faculdade, assim, mais independente da supervisão paterna e materna, digamos assim, a gente passasse períodos vivendo em outros lugares. Então, ah, vamos passar 3 meses vivendo no lugar XPTO, depois a gente volta, ter uma base aqui no Rio, mas também viver em outros lugares. Isso para a gente sempre foi uma vontade, mas mais para frente, porque agora com filho não tem como, senão eu teria que ficar tirando ele da escola o tempo todo, não ia dar certo. Mas mais para frente era uma vontade. E continua sendo. Só que meu filho tem 4 anos. Até que eu possa fazer isso, são mais, sei lá, 14 anos. E eu tava ok com isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito de pensar para frente. Eu sou tranquila de ver coisas lá na frente e entender que vai demorar para chegar lá, e enquanto isso eu vou fazendo outras coisas, né? Eu não vou deixar de viver por conta do projeto daqui a 14 anos, mas eu gosto de pensar nesses projetos. Só que eu acho que essa é a maior beleza do filho. Inclusive, gente, no episódio que eu falo sobre vida financeira pós-maternidade com a Vicky, tem um momento desse episódio, foi um dos primeiros que a gente gravou. Eu falo que filho vem e tira a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo, se a gente estiver bem atento, ele devolve muita liberdade. E quando eu falei aquela frase, o sabático já estava sendo planejado. Foi exatamente sobre o sabático que eu estava pensando. E agora vocês vão me entender. O meu filho me mostrou muito, me mostra todo santo dia, como o tempo passa rápido. E como a vida precisa ser vivida. Eu nunca deixei de viver, não quero dar essa impressão de que eu deixei de viver, porque eu realmente não sinto isso quando eu olho para trás. Pelo contrário, eu sou a pessoa que estava muito atenta à vida, mas o meu filho, acho que ele me deu uma dimensão ainda maior disso, de que, caramba, eu comecei a me questionar assim, eu vou esperar 14 anos para viver algo que eu posso viver hoje? Porque eu achava que eu não podia, mas eu posso. Eu posso passar uma temporada fora, já dá para eu fazer isso, por que não? Começou a vir aquela semente, eu vou esperar 14 anos para ter essa experiência. E outra, quando a gente tiver essa experiência, não vai ser mais a mesma coisa, porque vai estar só eu e meu marido, meu filho não vai mais querer acompanhar a gente. Ele vai ter outras coisas para fazer na vida dele, então talvez eu nunca vá ter essa experiência em família. Aquilo começou a pesar, assim. Para completar, e isso foi mais ou menos há uns 2 anos, para completar, quando esses pensamentos começaram a vir, meu marido, ele trabalhou 7 anos numa empresa que ele fazia ponte aérea toda semana, Rio-São Paulo, toda semana, durante quase 7 anos. Era bem puxado, o ritmo de trabalho nessa empresa era bem puxado, e aí por outros motivos que eu não vou entrar aqui, porque isso é um outro capítulo, se um dia ele se sentir à vontade, ele narra, mas eu tô autorizada aqui a falar esse pedaço da vida dele, até que um belo dia ele foi desligado dessa empresa, e a gente já tinha alcançado a independência financeira, eu já estava até fazendo as consultorias. Isso já era até meio que público, assim, né, perante os amigos e todo mundo. Então, todo mundo virou pra gente e falou assim, ah, agora vocês vão, né, vocês vão dar um tempo e tal, vão dar uma viajada. E meu filho tinha 2 anos na época. E eu até falei pra ele, eu falei, olha, eu não tava muito pensando sobre isso na época. Eu tava, agora eu já não lembro mais se há 2 anos, acho que 2 anos eu tava no meu emprego da forma como era, assim, eu não tinha ainda largado meu cargo nem nada, mas... Enfim, eu falei, se você quiser, beleza, a gente vai, mas ele não queria, ele falou assim, não, eu quero voltar para o mercado, e acabou que ele voltou muito rápido, em 1 mês ele já tinha voltado, fazendo outras escolhas de vida, e aí estando no Rio, perto de casa, numa empresa que ele valorizava mais o ambiente de trabalho, as pessoas que estavam lá, conseguiu fazer essa escolha e esse arranjo na vida dele, mas fato é que aquilo deu uma mexida também, de tipo, a gente não vai fazer agora porque a gente não quer e não queria, mas... Será que a gente não deveria? Sabe, assim, começou a entrar também esse pensamento que eu falei do meu filho, e, sem sombra de dúvidas, não vou negar que, como deve ter afetado muita gente, a pandemia, aquela reclusão grande, etc., fez a gente sonhar, e se a gente vivesse num lugar mais light, né, aquele lugar com menos correria, mas aí volta a vida aqui mesmo, mas se a gente se permitisse viver isso por um período? Enfim. Isso começou a ser muito latente, esse e se, e se, e se. E eu sou uma pessoa que quando esse e se fica muito frequente, assim, nas conversas e tudo mais, eu tenho dificuldade de só deixar no campo das ideias. É até uma coisa assim minha, a maioria das vezes ele lança umas coisas assim, que daí eu já vou, eu já quero ouvir, organizar e falar, calma, eu só tava pensando alto, sabe? E eu sou a pessoa que pensa alto e já quer realizar. Falei, será que isso dá? Vamos agora pensar na parte pragmática do negócio. Olha, se a gente fizer daqui a 2 anos, nosso filho vai estar com 4 no pré-1, é tranquilo da gente fazer ainda com relação ao período escolar. Você já vai ter 2 anos nessa empresa que você está agora, já deu para fazer um bom trabalho e tudo mais. E dá, eu acho, financeiramente falando. Vamos fazer contas. Aí fiz todas as contas e tudo mais. Não que caiba um período sabático todo ano dentro da nossa independência financeira. Não quero deixar essa impressão porque ela não é verdadeira. Mas sabendo que a gente ia ter um projeto de início, meio e fim, a gente conseguiria ver qual era o valor que a gente teria que poupar, investir para isso, como que a gente ia fazer. Enfim, dava... Eu vi que era possível. esse negócio começou a ficar cada vez mais forte. Tão forte, gente, que como eu disse, eu sou a pessoa que tem dificuldade só no campus dos ICs, que assim, eu fui pro Google, que é o primeiro lugar que eu vou começar a pesquisar, períodos sabáticos, com criança, como fazer, tá. E eu caía num canal do YouTube da Carol, que é do Projeto Viravolta. Ela tem um perfil no Instagram também bem legal, para quem quiser ouvir sobre sabático. E ela tem um workshop que é bem voltado, na verdade é um curso online, né? Mas é bem voltado para viagens de baixo custo, low cost, que não é o nosso caso, mas ainda assim agrega bastante, mas só para vocês entenderem a pegada, caso alguém vá fazer, porque ela ajuda a pensar fora da caixa, inclusive nessa época do IC, será que a gente quer, será que a gente não quer? Ela tem tipo umas aulas, essas aulas assim de 40 minutos, uma hora, meio que de graça, para ver se a pessoa bate o santo ali para poder comprar o curso. E eu coloquei numa sexta-feira à noite, nosso filho já tinha ido dormir, a gente sempre, nosso programa de sexta-feira, se não for sair, que é muito raro, porque a gente dificilmente tem alguém para ficar com o nosso filho, é assistir Netflix em casa. E nesse dia eu falei assim, não, vamos assistir Netflix não, vamos ver aí uma palestra dela sobre sabático. Ele falou, cara, sério, só você para sexta-feira à noite querer ouvir isso. Eu falei, não, acho que vai ser importante pra gente entender se é isso que a gente não quer. Quanto mais eu ouvia ela falando, eu falava assim, nossa, eu acho que é isso mesmo que a gente quer, né? Pelo menos que eu quero, aí vamos ver se ele ia querer também. E essas conversas foram ficando cada vez mais frequentes. Então, coisas que a gente teve que considerar, né? Dá pra gente levar nosso filho sem ter que ficar colocando em outra escola ou qualquer coisa do tipo, porque levar ele é óbvio que a gente ia levar, mas assim, levar numa condição que ele vai aproveitar junto com a gente, dá. Qual é o período que a gente acha razoável? Pensando que não vai ter escola e tudo mais, a gente chegou à conclusão de que a gente queria 6 meses. No início era 6 meses e dependendo a gente prorroga mais. Aí vocês vão entender daqui a pouco que talvez isso não vai ser possível. Talvez não será. 6 meses, porque a gente acha que é um período que... Porque assim, as pessoas têm a ideia, né? Ah, vai tirar um período sabático? Vai ficar lá de pernas pro ar e lendo e, sei lá, pensando na vida. Talvez, se você não tivesse uma criança de 4 anos fora da escola, e só você, só os pais ali para dar conta. Então, eu não acho que vai ser um período super relax, não. Eu acho que vai ser um período muito gostoso, muito, muito, muito gostoso, mas não tão relax. Então, a gente acha que 6 meses era um tempo razoável. A gente queria, a gente pensou nos lugares, para onde a gente iria. Nossa intenção, e é o que a gente está planejando mesmo para fazer, era a Europa. Ficar por ali, até porque a gente gostaria que nossos pais, ou de repente encontrar com alguns amigos, e a gente achou que lá fosse ser mais fácil. Então seria Europa. Quanto isso vai custar? Quanto essa brincadeira vai custar? E aí, Excel, planilha, estimando tudo. Beleza, dá. Só que daí vinha um outro lado, dois lados, que são intangíveis, mas são muito importantes. O primeiro era, quando você pensa num período sabático, aqui no Brasil, isso ainda não é muito comum, né? Para os europeus, isso é muito simples, falar, vou tirar um período sabático, é muito normal. Para a gente não é. Então, a gente, principalmente meu marido, eu não era tão preocupada com isso não, confesso, mas principalmente meu marido, era muito preocupado com, poxa, mas como é que as nossas famílias vão lidar com isso? Será que eles vão abraçar a ideia? Será que eles vão achar, meu Deus, estão malucos e vão se jogar no mundo com uma criança de 4 anos? Meus pais, apesar de todos os receios, eu sempre deixo eles muito a par, assim, das coisas que eu penso. Então, não que necessariamente eles concordam com as coisas que eu penso, mas pelo menos eles estão sempre na mesma página. Então, eu não era muito preocupada com isso. Já os meus sogros talvez não estivessem tanto nessa mesma página, mas são pessoas... Eu amo meus sogros. São pessoas muito... Eu posso falar a palavra... Receptivas, talvez, para as nossas ideias e acho que confiam bastante nas nossas escolhas. Então, sei lá, algo me dizia também que eles talvez pudessem ter aquele choque inicial, mas que logo depois eles iam entender que a gente não estava fazendo nenhuma aventura maluca, que a gente se planejou e, enfim, era uma ideia nossa. E foi o que aconteceu, então isso era muito importante para a gente. Eu sei que para muitas pessoas isso não é, e eu entendo, porque eventualmente pode ser que a família vá ser uma entrave para essa decisão, mas para a gente era importante que as nossas famílias estivessem confortáveis com a nossa decisão. A gente gostaria muito que eles nos incentivassem e não jogassem contra. E graças a Deus foi isso que aconteceu. E o segundo ponto era com relação ao trabalho. Então, no meu caso, eu concursada, Eu já estava em ebulição, acho que isso ficou bem claro no episódio que eu falei sobre a minha rotina, se você não ouviu, vai lá escutar. Ficou muito claro que eu já estava entendendo que eu precisava experimentar novas coisas, que ficar no mesmo trabalho, por mais que o clima fosse legal, que eu não tivesse nenhuma questão ali, não ia mais me trazer felicidade. Então, eu já estava muito ok com isso e, para mim, isso não era um problema. Beleza, eu peço demissão, se rolar uma licença melhor dos mundos, mas tá tudo certo comigo. Eu já estava muito tranquila com relação a isso. Já meu marido não. Então, e era uma decisão conjunta. Então, o que eu sempre provocava ele, assim, no bom sentido, era: você precisa saber o que que você quer mais para não ter arrependimento depois. Você quer mais tá no teu trabalho e tudo mais, ou você quer mais viver essa experiência? Porque a gente não tá dando uma de louco, a gente pode, tanto financeiramente quanto com tudo, né? Assim, a gente pode. Nosso filho é saudável, a gente tá saudável, a gente pode ir. Você prefere, mas não necessariamente você quer viver essa experiência. Lembra do início do episódio, né? Que eu falei assim, isso nunca foi um sonho, isso foi se tornando um sonho. E ele falou, não, eu quero muito viver isso. E pra mim, eu sempre falava assim, olha, quando chegar perto, faltando uns 6 meses, e que você tiver que pedir demissão ou qualquer coisa do tipo, não vai ter mais para voltar atrás, não vai dar mais, assim, porque eu fui embarcando nessa com tudo. E aí, embarcando, o que eu quero dizer é fazendo planejamento, pesquisando, me inteirando, lendo sobre isso, li livros sobre sabático, ouvindo podcast, assim, eu tava me mergulhando. Me lembrou muito, só um parênteses, me lembrou muito a época que eu fiz intercâmbio. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos, fiz 16 anos lá nos Estados Unidos, eu morei um ano fora, sem ver meus pais, sem nada. E foi muito importante para mim, não só pelo intercâmbio, eu fiz um ano de preparação. É um intercâmbio que, através de uma ONG, se chama AFS. Não que você não tenha que pagar, você tem que pagar. Mas é porque é diferente desses intercâmbios estudantis que você vai lá, paga e tá tudo ajeitado, não é? É quase que eles proporcionam uma experiência de vida mesmo. Eu fiz um ano de preparação para estar preparada para fazer esse intercâmbio, sabe? Tirar o melhor proveito. Então, eu também tô fazendo isso com o sabático, né? Uma super preparação, mas é o psicológico, porque... enfim, aí é um outro departamento. E eu falava para ele, olha, eu só não quero que chegue faltando 6 meses e você fale assim, ah, quer saber, eu não quero mais não, porque eu já vou estar, isso já vai ser um grande objetivo para mim. E ele, não, eu quero. E aí, quando, acho que eu já vou até antecipar aqui um pedaço da história, porque daí o que aconteceu? Eu tirei a licença, não remunerada, eu estaria disposta a sair, então, assim, eu estava bem tranquila da minha decisão, mas, obviamente, acabou acontecendo a licença. E o meu marido, quando foi avisar no trabalho, que ele avisou com bastante antecedência, acabou que o pessoal virou para ele e falou assim, não, a gente gosta muito do seu trabalho, você vai voltar? Você vai ficar 6 meses, ou você vai ficar 1 ano, você vai ficar 3 anos, você vai ficar 4 anos, você quer voltar para o Brasil? Quais são as suas intenções? Ele, não, minha intenção é voltar para o Brasil, sim. Ah, então a gente vai te oferecer uma licença, e acabou que ele pegou uma licença não remunerada, o que para o psicológico dele foi muito bom, apesar de ter também, nem tudo na vida é ponto positivo, tem alguns pontos negativos. Lembra que eu falei que no início a minha intenção era tipo assim, ah, vamos 6 meses, de repente a gente estende para 1 ano, e aí já não vai ser mais possível, porque a licença dele é de 6 meses. Bom, dei essa volta toda aqui para dizer que o que não era um sonho virou um sonho, através principalmente desse e se, por que não? Por que não fazer agora? Poderia chegar a 1000 conclusões que não era o melhor momento. Assim como a gente chegou lá nos 2 anos atrás, quando eu falei que ele tinha sido demitido, um monte de gente falou assim, ah, vamos agora então. E a gente falou, não é o momento que a gente quer ir. Ele queria voltar para o mercado, por N motivos, eu não queria ir com meu filho com 2 anos de idade, não era o nosso momento. Mas esse e se provocou que também não seria o momento, de repente, de esperar até, sei lá, daqui a 14 anos para fazer, nenhum nem outro. E aí a gente colocou na ponta do lápis todas as coisas que poderiam fazer com que a gente fosse, e a gente chegou à conclusão de que era o momento. Com relação ao planejamento em si, eu vou falar aqui, óbvio, um pedaço desse planejamento financeiro, mas eu queria deixar claro que o planejamento financeiro é um pedacinho do sabático, de um planejamento para um sabático. É um pedacinho muito importante, muito, mas é um pedaço. Tirar um período sabático, ele envolve várias outras escolhas, né? A escolha de, no caso de quem tem filho, por exemplo, de estar tranquilo, de você ficar 100% do tempo, quase 100%, porque vão ser pai e mãe, mas quase 100% do tempo disponível em função de cuidar de uma criança. Quem é mãe, quem é pai, sabe que isso não é trivial, sabe que isso demanda esforço. Então tem que ser uma vontade realmente genuína. Quantos amigos meus falaram assim, mas vocês vão sem escola, sem ninguém, sem não sei o quê? Meu Deus do céu, jamais faria isso. E tá tudo certo. Então, realmente, essa pessoa jamais deveria fazer um sabático com criança. Envolve. Você tá tranquilo? Muita gente pergunta eu acho engraçada essa pergunta. Mas o que vocês vão ficar fazendo? E eu, particularmente, sinto uma necessidade muito grande de poder responder essa pergunta. Bom, não faço a menor ideia do que eu vou ficar fazendo. Eu tô nesse momento da minha vida, sabe? Eu tô buscando por isso. Eu tô buscando para não saber ideia daquilo que eu vou fazer. Eu não sei. Eu quero não saber. Eu quero estar num ambiente diferente, podendo visitar os lugares com calma e tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que vai ter alguns perrengues, porque se você está em movimento, né, viajando, você automaticamente está mais exposto a situações que vão gerar perrengue. Eu quero viver isso. Então, todos esses aspectos, eles precisam, assim, a gente não faz um sabático só porque a gente quer viajar. Se a gente quiser só viajar, a gente tira férias. Tão simples quanto isso. Existem outras coisas. Mas aí, gente, eu deixo lá pro workshop da Carol, do Projeto Vira-Volta, porque ela vai descortinando todas essas questões, que são bem mais amplas. Mas, então, como é que a gente se planejou, basicamente? Primeiro ponto, horizonte temporal. Qual é o horizonte temporal que a gente quer? Por N motivos, seja porque vão ser 6 meses em função de uma criança, seja do tempo que a gente quer que ele fique fora da escola, seja do tempo que a gente quer ficar sem ver nossos amigos, seja do dinheiro, seja de tudo. Qual é o horizonte temporal? 6 meses. Esse foi esse o nosso horizonte inicial. Quais são os lugares? Informação super importante, porque vai, né, tanto na logística quanto nos custos. Então, a gente queria uma logística simples, nada de ficar pipocando, pegando 1 milhão de voos, cada hora tá num fuso horário diferente. A gente não queria isso com uma criança. Então, por isso, a gente acabou optando pela Europa. A gente achou que o deslocamento lá seria mais fácil. Fui me nutrir de informações. Então, fiz workshop, li vários livros, podcasts, porque me ajudou muito nessa parte de entender o que é um sabático, no fim das contas. E, por fim, o orçamento. Não digo por fim, porque ele foi em paralelo a isso tudo. Mas você concorda que não faria muito sentido eu começar um orçamento? Claro que foi a primeira coisa que eu fiz, mas bem, bem, bem macro. Depois disso, ele foi se ajustando, conforme essas premissas foram sendo feitas. E aí o orçamento, gente, eu era muito boa, sempre fui, acho que eu continuo sendo, mas de fazer orçamento de viagem, assim. Talvez porque eu faço orçamento a minha vida inteira, mas eu sempre fui muito boa no sentido de entender quais são os custos de uma viagem. Não é muito difícil, né? Transporte, aí tem o aéreo, o terrestre, a estadia, gasolina, pedágio, comida, passeios, são várias linhas nesse orçamento. Contingência, no nosso caso lá vai ter a comida, vai se dividir em supermercado e fora, porque a gente vai estar morando 6 meses, óbvio que a gente não vai comer fora todo dia. Enfim, fui fazendo toda essa categorização para chegar em qual seria esse valor. E no workshop da Carol, ela tem um conceito que foi bom para me balizar, foi bem bom, que é um conceito de custo de média dia, né? Acho que algumas pessoas também, quando vão viajar, usam isso. Que, no país tal, na temporada tal, você vai gastar, se você for um viajante que gaste mais, porque ele tem as categorias do viajante, você vai gastar X. Então, com isso, você consegue ter uma estimativa. E esse meu orçamento bateu bastante, assim, com esse conceito de média dia dela. E aí, você vai entrar no buraco do queijo. Seguro de saúde. Poxa, se você fizer um padrão, vai sair bem caro. Hoje em dia tem seguro saúde um pouco mais em conta se você fizer como os nômades digitais, por exemplo. Carro. Se você for alugar um carro, sai bem caro por um período de 6 meses. Então, de repente, você pode comprar um e vender no final, mas é uma burocracia danada. Opa, então consegui encontrar aqui uma opção de fazer um leasing. Só que para você fazer o leasing, você tem que chegar pela França. Então, são esses pormenores que deu um trabalhão. Esses últimos meses eu tô, na verdade, assim, esse sabático demorou para se organizar 1 ano e meio, eu diria. Foram 6 meses de elocubrando as ideias e definindo mais ou menos o que a gente queria, e 1 ano e meio ali de planejamento. Nada muito hardcore de eu gastar horas e horas, mas foi 1 ano e meio ali definindo as coisas. E a gente optou por, nessa parte financeira, a gente optou por sair daqui com uma coisa bem já adiantada. Então, as passagens aéreas pagas, eu nunca parcelei passagem, hospedagem eu não gosto. Então, sempre paguei à vista, então a passagem já está paga. A estadia já está paga, a gente vai ficar em Airbnb 99% dos casos. Todos pagos, mas todos com cancelamento grátis. Isso a gente decidiu para a gente poder ter flexibilidade no roteiro, mas ao mesmo tempo com grande parte da hospedagem já mais ou menos decidida, porque a gente estará lá na altíssima temporada, porque a gente vai pegar o verão europeu dentro desses 6 meses. E com criança, a gente não queria ficar, dorme em qualquer lugar, sabe? A gente acha que a gente não queria esse nível de, qualquer coisa a gente se arranja em qualquer lugar. Aí é um perfil nosso, a gente não tá indo com essa vibe de qualquer lugar é lugar. Mas com essa opção do cancelamento, então essa parte já tá toda paga, que é o grosso da viagem, e o carro foi feito um leasing, como eu falei, que sai bem mais barato, também já tá pago. Então toda essa parte foi sendo paga, e isso foi importante para mim, porque eu vi nos últimos meses o meu cartão, né, a fatura do cartão, por mais que não fosse parcelado, tava ali à vista no cartão, aumentando significativamente em relação ao que é o meu dia a dia mesmo com viagens, né? Porque não é uma viagem de férias, é uma viagem de 6 meses. Por mais que também não sejam igual a 6 viagens de 6 meses, porque você acaba diluindo os custos, não deixa de ser caro. Então, eu fui me acostumando com essa fatura e organizando meu fluxo para isso, mas já deixando um dinheiro destinado já desde lá do início, mesmo quando eu não estava pagando as coisas. E que é uma coisa que eu aconselho muito para quem vai viajar para fora, seja por um dia ou por 10, fui comprando a moeda na Wise, no cartão Wise. Pode ser Wise, Nomad, tanto faz. Optei pela Wise. Então, grande parte do valor que a gente vai gastar lá com comida, sei lá, passeio, essas coisas, já foi sendo feito, comprado paulatinamente, o que foi ótimo, porque agora é dia 19 de abril e, do nada, o euro aumentou bastante. Então, que bom que eu fiz isso antes, porque daí eu não estou à mercê disso. E vai sim sobrar um pequeno pedaço que não está pago, também de coisas que a gente vai gastar lá e também não está no Wise, mas que eu estou bem tranquila porque a gente está em um fluxo de renda passiva que não tem nada a ver com os investimentos que são mais ali para ficar rendendo, acumulando até uma determinada de vencimento, que são os fundos imobiliários. Então eles têm ali uma renda passiva que é bem acima do que a gente vai precisar durante esses meses. Então, também tranquila com isso também. E assim a gente orquestrou toda essa parte. Agora, você planejar financeiramente para um sabático pode ser um desafio? Claro, pode ser um desafio. Mas não é nada de outro mundo perto de você planejar a sua vida como um todo, né? Se você planeja a sua vida como um todo, planejar um sabático não vai ser o problema. Claro, o problema é saber de onde vem o recurso. E, de novo, na nossa independência financeira não cabe um sabático na Europa de 6 meses todo ano. Eu quero deixar isso claro. A gente demorou 2 anos justamente fazendo as adequações necessárias para que a gente pudesse ter essa folga esse ano, para que ela não comprometesse nossa independência financeira. Isso era pré-requisito. A gente jamais faria um sabático comprometendo a nossa independência financeira. Não que isso esteja errado. Poderia tomar essa decisão, sem problema algum. Mas essa é uma premissa importante para a gente. Qualquer coisa que a gente opte na nossa vida, a nossa premissa de resguardar esta liberdade de escolha que a gente quer ter, ela está ali. Então, esse dinheiro ele vai vir de, eu vou deixar de fazer outras coisas. Deixei, eu falei para vocês, nos últimos anos a gente não viajou para fora. Foi só por conta disso? Não foi. A gente não queria fazer viagem de 15 dias, para a gente não fazia sentido gastar um dinheirão para ficar corrido com uma criança. A gente preferia fazer uma viagem aqui e que também saia bem mais barato. Mas é claro que a gente sabia que a gente ia ficar 6 meses fora, ajudou, né, a fazer esse tipo de escolha. Além disso, teve renda da consultoria, que nunca não está no meu budget, não, na minha conta, né, da independência financeira, o que vem é extra. Tem, às vezes, rendas extras de bônus e outras coisas que a gente foi alocando para esse projeto de modo que não fosse comprometer a nossa independência financeira. Um outro ponto importante que eu acho que vale mencionar aqui é que, no meu caso, eu teria a possibilidade de trabalhar de lá, se eu quisesse, né? Eu faço a consultoria online, é remota, não toma tanto do meu tempo, super daria para conciliar. Mas foi uma decisão nossa também tomada em conjunto, que nenhuma das duas partes iria trabalhar nesse período. Então, por mais que batesse trabalho na nossa porta como bate, a gente iria falar não. E isso para mim foi um grande desafio, me estruturar para que eu realmente falasse não, porque a minha tendência natural é falar sim para algumas coisas, mas eu acho que foi fundamental a gente ter feito esse acordo entre nós dois, porque eu acho que assim a gente vai conseguir absorver muito mais dessa experiência, sabe? Tá realmente vivendo esse período do que mesmo que eu fizesse assim, ah, faça uma coisinha ou outra, é tranquilo para conciliar, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que não é. Porque pode ser para conciliar a agenda, sem dúvida, mas fica ali aquela coisinha na cabeça, ah, mas eu preciso pensar sobre isso, eu preciso resolver tal coisa, eu tenho tal compromisso, eu não posso chegar, sabe, a gente não queria isso, a gente não queria, a gente quer 6 meses de, sabe, assim, compromisso com nada. É, compromisso com a gente. É claro que a gente vai ter um compromisso, sei lá, com um ingresso do museu que eu comprei, sabe? Assim, a gente quer poder viver isso por 6 meses. E eu tô muito empolgada pra isso. Porque eu acho que esse é o grande ponto alto, assim. A gente podia estar na Europa ou podia estar no Rio de Janeiro. Não tem problema. Só que a gente sabe que se a gente estivesse no Rio de Janeiro, as coisas iam consumir a gente, de qualquer forma, né? Mas vocês entenderam o meu ponto. O que a gente realmente tá buscando é esse... Acho que... respiro mesmo, quase que uma pausa na vida para fazer outras coisas sem qualquer tipo de compromisso. Inclusive, ouvindo o podcast sobre sabático, que, como eu disse, eu ouvi, esses dias eu ouvi um aqui, eu nem vou citar porque eu não gostei tanto, mas mesmo quando a gente não gosta, tem alguma coisa que faz a gente pensar, mesmo que seja sobre, é isso que eu não quero, mas ajuda a gente a pensar. E nele, o casal que estava falando sabático falava assim, ah, a gente sempre aconselha para as pessoas que vão fazer sabático, eles fizeram, que elas tenham um checklist sobre o que, que elas querem realizar nesse sabático, para que quando ele acabe, a pessoa fale assim, não, beleza, esse sabático valeu a pena. E esse checklist ele pode ser desde coisas profissionais, aí eu já acho que não é um sabático, mas tudo bem, desde coisas profissionais, como uma pós-graduação, um curso de língua, aí beleza, sim, tem esse lado. Até outras coisas, como, sei lá, me estabelecer, me ampliar minha rede de networking. Não sei, eles iam dando uns exemplos lá, mas o ponto deles era que a gente deveria ter um checklist do que a gente quer fazer no sabático. Eu olhei aquilo, me deu uma sensação, assim, de tipo assim, é tudo que eu não quero. Tudo que eu não quero é ter um checklist. Não interessa, esse checklist pode ser, ah, você vai, sei lá, se desenvolver na meditação, pode sair qualquer coisa. Eu não quero checklist, eu não quero, eu tô fugindo exatamente disso. Eu quero poder decidir lá, escolher lá, que se eu quiser fazer alguma coisa, tudo bem, mas foi uma decisão lá, eu não quero pensar antes num checklist de coisas que eu vou fazer pro sabático, sabe? Isso me lembrou muito o livro da Sociedade do Cansaço. Deveria até ter pego uns trechos aqui para ler, valeria a pena, mas vou deixar isso para um outro episódio, mas fica a dica desse livro. Eu não vou falar o nome do autor, que é muito difícil, acho que é um autor coreano, não sei, mas é A Sociedade do Cansaço, onde ela diz isso, né, que o ser humano, até quando ele está descansando, ele se cobra para que o descanso seja produtivo, sabe? Tipo, não, eu estou descansando, mas é para quê? Para eu performar melhor depois. Então, não, eu estou tirando um sabático, que é para eu performar melhor depois. Que, inclusive, é o que a gente vê muito na literatura das empresas que adotam sabático, né? Foi uma pesquisa grande que eu fiz sobre isso, até falar lá no meu trabalho, assim, que realmente as empresas hoje em dia adotam sabático para que os funcionários voltem performando mais, assim. E eu falei, não, isso é tudo que eu não quero. Eu quero tirar um período para um período mesmo, de respiro, sem pensar se o meu descanso está sendo um descanso produtivo, sabe? Achei essa reflexão importante. E tá aí, talvez, o maior luxo da independência financeira, que é eu poder fazer um sabático sem me preocupar com o checklist. Acaba sendo uma ironia, uma brincadeira, mas que talvez tenha seu fundo de verdade. A gente está absurdamente empolgado, como eu disse, eu estou gravando esse episódio no dia 19 de abril, falta menos de um mês, contagem regressiva, já estou pensando na mala, já estou pensando, gente, em 1 milhão de coisas. É engraçado que essa reta final também é só médico, exame, não sei o que, para deixar tudo assim, né, a gente acaba, tudo que a gente foi arrastando, evitando, empurrando com a barriga, a gente resolve fazer, porque, sei lá, vai ficar 6 meses fora do Brasil e a gente sabe que não é a mesma coisa do que estar em casa, se precisar fazer um exame ou alguma coisa. Mas tirando isso, essa parte burocrática, já tá tudo certo. E quem sabe eu não faça algum episódio de lá. Eu não vou levar o microfone, mas de repente no fone do iPhone. Não faço a menor ideia se eu vou fazer. Eu ia ver que a gente tá deixando vários episódios gravados justamente para eu decidir lá se eu quero fazer ou se eu não quero fazer. Acredito que eu vá querer, porque isso aqui acaba sendo como um grande ponto de reflexão para mim também. Eu compartilho, mas eu aprendo muito compartilhando. Mas aí o tempo dirá. Queria dividir com vocês foi da onde surgiu essa ideia do sabático, como que a gente se planejou. Vocês viram que a parte financeira, claro que ela é muito importante, mas ela é um ponto dentro dessa decisão, que é muito maior, que envolve de tudo, até família, como eu falei aqui. E é isso, estamos muito felizes e daqui a 6 meses e 15 dias, mais ou menos, estaremos de volta para pelo menos eu fazer uma devolutiva aqui de como é que foi esse tempo, caso eu não grave lá, mas acho que eu vou acabar gravando. Um beijo, gente, um beijo e até daqui a 15 dias.